Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de janeiro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência e uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E daqui a pouquinho tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouquinho temos uma entrevista aqui. Você se recorda que eu vim aqui no programa falando que vocês iam conhecer melhor a Unex Itabuna?
Isso.
Sobre o curso de medicina? Pois é. Hoje vamos ter essa entrevista aqui. Daqui a pouquinho os nossos entrevistados vão estar aqui no estúdio. Já estão aqui na rádio, tá? É o professor Kaminski Melo, o Ian Marques Damasceno e também o Dr. Lino Cieira. Daqui a pouco eu apresento a cada um deles para vocês, tá? Já, já. Bem, o Jornal do Meio Dia já está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda, isso mesmo, e Omara Calçados. São duas lojas da Rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. E a novidade chegando, né, a partir de hoje, oficialmente, a Unex Itabuna, é isso mesmo. Você vai conhecer tudo e vai ficar por dentro aí dessa novidade que é o curso de medicina, não é isso, Marcos?
Isso, verdade.
Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal O Dia de Teresina, que informa: Piauí tem maior volume de exportações da história.
Meio Norte de Teresina, solicitação dos governadores, 14 mil leitos de UTI são prorrogados.
Diário de Pernambuco, Recife abre vacinação contra Covid para crianças de 10 anos.
Jornal do Comércio do Recife, testes, longas filas e preços em disparada.
Jornal à Tarde de Salvador, uso de tecnologia facilita a retomada da prova de vida.
O Povo do Ceará, Congresso Nacional, legalização dos jogos entra em pauta no Brasil.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, 5 anos depois, massacre em Alcaçuz pode ficar impune.
O Imparcial de São Luís, tragédia. Criança de 4 anos morre em incêndio dentro de casa no bairro Jardim Tropical 1.
Jornal Globo do Rio, Centrão tem mais recursos do que educação e defesa.
O Dia do Rio de Janeiro, trabalhador, confira se vale a pena fazer o saque aniversário do FGTS.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, pedidos de seguro-desemprego no Rio Grande do Sul recuaram 17,5% no ano passado. Uma ótima notícia, né?
É, Estado de Minas, de Belo Horizonte, o difícil recomeço.
Folha de São Paulo, população de rua cresce 31% em São Paulo durante a pandemia.
O Estado de São Paulo, maioria dos que renegociaram dívidas volta a atrasar contas.
Valor Econômico, São Paulo, estrangeiros reduzem apostas contra o real.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, delegados e especialistas dão dicas para que idosos não caiam em golpes.
Folha de Londrina, Paraná, cresce insatisfação com aplicativos de transporte.
E Jornal Popular de Goiânia, Goiás vê frota de carros crescer 20%, indiferente à crise.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Não. hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 10 minutos. Aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Já o nosso repórter Coutinho Neto aí com muitas informações no setor policial e já também vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Daqui a pouquinho. Olha, a nossa primeira notícia aqui é sobre o julgamento de indígenas acusados de matar agricultor. Esse julgamento começa hoje. Então, começa hoje em Ilhéus o julgamento de 7 indígenas denunciados pelo Ministério Público Federal pela prática de crime de homicídio qualificado e cárcere privado. A sessão acontece no auditório Ministro José Cândido de Carvalho, na sede da subseção da Justiça Federal de Ilhéus. Começou às 8 da manhã. O júri tem previsão de término para dia 30 deste mês. Nossa, Marcos, muitos dias, hein? Entre os acusados na época, em 2014, pelo assassinato do pequeno agricultor Juraci José dos Santos Santana, estava o índio Rosivaldo Ferreira da Silva, conhecido como cacique Babau, que chegou a ser preso, mas alegou inocência. Juraci foi morto no assentamento Ipiranga, no distrito de Vila Brasil, município de Una. Outros suspeitos do crime que chegaram a ser detidos foram identificados como Antônio José Oliveira Santos e Wallace Santos Souza, e os nomes dos outros acusados de participação do homicídio do agricultor não foram divulgados. Então, a gente tem muita informação sobre isso, né? Inclusive, de acordo com o Ministério Público Federal, o crime ocorreu em 10 de fevereiro de 2014, por volta das 8 da noite. Os acusados teriam invadido a casa da vítima, rendido a esposa, Elisângela Oliveira, e a enteada, então adolescente, que tiveram a liberdade restringida em uma pequena cozinha. O Juraci foi executado a queima-roupa com disparos de armas de fogo e teve ainda uma de suas orelhas decepadas, segundo investigações. Juraci José dos Santos era líder da Associação do Assentamento Ipiranga, situada em uma área reivindicada pelos povos tupinambás, que tem como um dos líderes o cacique Babau. O assentamento foi criado em 1998 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. A sessão do Tribunal do Júri é aberta ao público, mas limitada ao espaço e a necessidade de distanciamento físico por causa da pandemia do Covid-19, né? E por isso foram disponibilizadas 55 vagas para quem quiser acompanhar o julgamento. As inscrições foram encerradas, né, ontem, na segunda, para quem queria participar, acompanhar aí o júri. O Tribunal do Júri contará com a participação de 25 titulares e 25 suplentes. A punição de um dos indígenas acusados de participar do crime foi extinta em razão da sua morte ocorrida em setembro de 2022. E aí os demais estão nesse júri, né? Qualquer novidade sobre o assunto a gente volta a falar aqui no Jornal do Meio Dia. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto tem mais informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você, Kátia. Uma ótima terça-feira e um bom trabalho. Marcos Bezerra, excelente terça-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um grande abraço e um ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Também uma ótima terça-feira para você. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Ilhéus. Carlos Daniel Reis Macário. Saiba a história dele. Carlos Daniel Reis Macário, de 23 anos de idade, ele foi um dos autores de um assalto que aconteceu a um vigilante na estrada rural de Itariri no último dia 16 desse mês de janeiro. Carlos Daniel, ele morreu na manhã de ontem, segunda-feira, no Hospital Regional Costa do Cacau. Carlos estava na companhia de outro comparsa em uma moto quando abordaram a vítima e anunciaram um assalto. Em seguida, eles fugiram em alta velocidade com a moto, porém, a moto teve o seu dispositivo de segurança acionado e o funcionamento foi interrompido, ocasionando um grave acidente. Carlos Daniel foi socorrido pelos bombeiros até o Hospital Regional Costa do Cacau. que ele residia no Morada do Porto, no Banco da Vitória. Carlos, ele sofreu várias escoriações na cabeça e em outras partes do corpo. Carlos contava com passagens no setor policial pelos crimes de assalto à mão armada, inclusive, segundo informações, um dia antes deste crime, ele havia retirado a tornozeleira eletrônica a pedido do Tribunal de Justiça da Bahia. Olha, com apoio da Polícia Federal, da Polícia Civil, foi apreendido dinheiro falso na cidade de Jequié. Saiba como aconteceu isto. Ontem, segunda-feira, a Polícia Civil de Jequié, através da Nona Corpim, apreendeu, após denúncia da Polícia Federal, a quantia de R$1.000 em notas falsas que teriam chegado à Cidade Sol por encomenda. Conforme nota pública encaminhada à imprensa pelo delegado regional Rodrigo Fernando, a Polícia Civil, após receber a denúncia, iniciou as investigações e obteve êxito ao localizar o suspeito de apenas 18 anos de idade, que teria informado ser servidor da Secretaria Municipal de Educação de Jequié e atuava como auxiliar em uma creche escolar. A nota da polícia revela ainda que o jovem disse ter adquirido moeda falsa pela terceira vez e que as notas de R$100 falsificadas e apreendidas lhe custaram R$ 240. O dinheiro falso seria colocado em circulação no comércio de Jequié e cidades próximas. O flagranteado foi apresentado na delegacia territorial, permanecendo à disposição da justiça. Nossa viatura virtual da Gabi agora vai chegar até o extremo sul do estado. Um jovem de apenas 20 anos, ele foi executado. Ele foi também identificado como Gabriel Andrade Franco, de 20 anos de idade, vulgo Gabriel de Cotinha. Foi assassinado na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 4:30 PM, em via pública, no bairro Udorico Pinto, na cidade de Medeiros Neto. De acordo com as informações, Gabriel de Cotinha foi surpreendido por atiradores que chegaram a bordo de uma motocicleta, efetuando vários disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida na região do tórax, mesmo tentando correr dos criminosos, foi alcançado e alvejado. Os atiradores fugiram do local, tomando rumo ignorado. Policiais militares da 44ª CIPM atenderam a ocorrência e preservaram a área até a chegada da Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. O delegado titular, Júlio Teles, esteve no local com sua equipe, realizando os procedimentos legais. Nego Duro caiu nas garras da Popó. A Polícia Militar de Teixeira de Freitas prendeu um jovem de 20 anos portando uma submetralhadora e vasta munição calibre 380 na cidade de Teixeira de Freitas. A prisão aconteceu ontem à tarde. O suspeito foi identificado como Manuel Co. Pereira de Souza, 18 anos, vulgo Nego Duro. De acordo com as investigações, Nego Duro foi abordado pelos policiais militares do 87 CIPM portando a referida arma. Segundo a polícia, a submetralhadora de fabricação artesanal, mas tem a mesma potência de uma arma convencional. Manuel com Pereira, o Nego Duro, já tem passagens pela polícia da cidade de Teixeira de Freitas e agora a sua ficha criminal ganhando mais este presentaço. Olha, nossa grande Bahia, lamentavelmente dois garimpeiros morreram ontem, segunda-feira, após o desabamento de uma galeria de mineração de ouro no povoado de Tapicuru, município de Jacobina, no Piemonte da Chapada Diamantina. E eles foram identificados. Léo e Marcinho foram as vítimas. As informações sobre a identidade das vítimas foram confirmadas por familiares. O acidente aconteceu quando um grupo de trabalhadores com cerca de 6 garimpeiros, moradores da comunidade de Itapicuru, mineravam ouro dentro de uma área de propriedade da Yamana Gold. Léo e Marcinho não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram resgatados para o DPT de Jacobina. Dois dos feridos foram transferidos de Jacobina para hospitais em outras cidades com maior suporte. Uma vítima permanece internada na unidade de pronto atendimento na cidade de Jacobina. Os nomes dos sobreviventes não foram divulgados. Portanto, Marcos e Kátia, sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, quarta-feira, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã, de quarta-feira, junto conosco aqui, tá? Um abraço para você, Coutinho. Bem, são 12 horas e 20 minutinhos. Nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, tá? Eles já estão aqui no estúdio conosco. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui ele, né? Que é difícil, viu, Victor, para trazer esse homem nesse estúdio. Eu acho que ele veio por conta dos dois colegas dele, viu? E você trouxe. Eu tô falando do professor Kaminsky Melo, diretor da unidade Itabuna Unex, que era a UniFTC, agora é Unex. Ele vai explicar isso melhor pra gente, mas deixa eu desejar uma boa tarde ao professor Kaminsky. Seja bem-vindo à Gabriela FM.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM, essa rádio fantástica e parceira da nossa unidade há muitos anos. E é um prazer estar aqui. Eu não vim várias vezes porque você não convidou várias vezes.
Olha, Marcos Bezerra, ainda bem que está tudo registrado no WhatsApp, viu? Ainda bem.
Mas é um prazer estar aqui e agradecer vocês por todo o carinho, por todo o apoio, por toda a parceria esses anos todos, né, que estamos aí nessa luta do dia a dia. E hoje aqui nós vamos ter a oportunidade, né, de conversar, e o nosso vice-presidente acadêmico, o nosso coordenador geral, né, gestor da área do curso de medicina, falar sobre essas novidades aí que teremos aí para 2023.
Eu quero aproveitar também e agradecer essa parceria, viu, professor Kaminsky, essa parceria muito bacana com a rede UniFTC, agora também o Nex, né? Ele vai explicar isso direitinho para vocês. E essa novidade, né, gente? Curso de medicina em Itabuna, no sul da Bahia. Que maravilha, viu?
Deixa... E com o conceito máximo do MEC, isso que é o mais importante.
Por isso que é o Unex Faculdade de Excelência, né, professor?
Com certeza.
Que bacana. Eu quero desejar também um boa tarde a ele, ao Ian Marque, tá? Damasceno, que é o vice-presidente de Relações Institucionais aí da rede UniFTC, o Unex. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Ele é a primeira vez aqui no estúdio conosco. Não é isso, Ian? Um abraço para você.
Kátia Gomes, boa tarde. Que seja a primeira de muitas vezes, Kátia. Retornar a Itabuna é algo que me dá muito prazer, até porque, por ser filho da terra, fico sempre alegre ao voltar e estar aqui hoje falando com os ouvintes do Jornal do Meio Dia, da Gabriela FM. É algo que traz lembranças, né, do quanto essa terra contribuiu para a minha formação. E vindo como vice-presidente acadêmico da rede UniFTC, né, comunicar essa transformação de marca, essa mudança, essa evolução pela qual passa a marca da UniFTC, que passa a se chamar Unex, e junto com isso a chegada de um importante curso, de um importante projeto, que foi gestado, que foi pensado. O doutor Lino vai estar conosco daqui a pouco falando, vai poder contar um pouco da história desse projeto e tudo que foi pensado para que a gente pudesse trazer, depois de 22 anos, para a região de Itabuna, para a região de saúde, para os municípios circunvizinhos e que trabalham junto conosco nesse projeto, e que com certeza vai fortalecer muito o atendimento e acesso da população à saúde na região.
Eu quero também aqui agradecer a participação dele, tá aqui no estúdio conosco, o doutor Lino Cieiro. Ele é gestor do curso de medicina da Unex, rede UniFTC. Boa tarde também, seja bem-vindo, doutor, aqui no Jornal do Meio Dia.
Obrigado, Kátia, é um prazer estar falando aqui na Gabriela FM, nesse dia de hoje, nesse período que marca a entrada do curso de medicina na Unex. Então, é um curso que foi pensado para a cidade de Itabuna e para a região, um curso personalizado, regionalizado, estudado com as doenças mais prevalentes dessa região e que quer devolver a cidade, intenciona devolver a região médicos de excelência. Então, falar desse curso, falar sobre educação médica, é um prazer e conte comigo para quando precisarem.
Pois é, então hoje aqui os nossos ouvintes vão conhecer melhor, né, essa novidade, a UNEX Itabuna, essa faculdade de excelência. Eu já aproveito para perguntar aqui o professor Kaminski, porque ele é o diretor da unidade, né? Inclusive, claro, como ele mesmo disse, é um curso aprovado pelo MEC, já tem o vestibular agendado, já data, né? E muitas novidades estão vindo por aí. Agora explica para a gente, a UniFTC, a rede UniFTC, né, continua existindo, porém a unidade Itabuna é o UNEX agora, que também é da rede UniFTC, é isso mesmo, professor?
Dentro do projeto, né, que foi desenhado, como o Iamark falou, nós temos um projeto que as unidades que receberem o curso de medicina dentro desse projeto, como aconteceu em Feira de Santana, ela vira o UNEX. E no nosso caso, Faculdade de Excelência, o UNEX Faculdade de Excelência. Além da medicina, nós temos mais 3 cursos superiores que a gente oferta, uhum, né? Chegando a 4 mil alunos, 9 mil alunos formados nesses 22 anos que faremos a nossa unidade, né? E nós temos todos esses campos. E agora, com a vinda, a mudança de marca, né? O Ian pode estar falando quais foram as estratégias adotadas para que fizesse esse processo de mudança. E é como nós estamos sempre em movimento, sempre crescendo e sempre evoluindo, e esse é o projeto. Chegou medicina, a gente está cada vez mais. E o curso de medicina contribuirá cada vez mais para a formação de todos os nossos cursos da área da saúde e todos os outros. E quem ganhará com isso? A comunidade de Itabuna e todas as cidades circunvizinhas, que hoje a nossa unidade, nós temos alunos de 92 cidades circunvizinhas.
Que bacana, então aproveitar e perguntar ao Ian Marcos sobre essa estratégia aí, como o professor mesmo disse.
Com certeza, Kátia, com muita alegria. Mas se você me permite, Kátia, antes, mandar um abraço para a professora Kátia, né, lá do São Caetano, bairro que tanto me acolheu na infância, junto lá com minha avó que brincava. Então, mandar um abraço para todos lá do São Caetano.
São Caetano e Itabuna, gente?
São Caetano e Itabuna, isso mesmo. Ah, é verdade, bairro de Itabuna. Me perdoe. Ouvintes, 22 anos, Kátia, não são 22 dias. Né? A gente está falando de um processo, de um projeto que tem tradição, de um projeto que a comunidade já conhece. Isso. Um projeto que começa com oferta de cursos na área de gestão, ou seja, uma demanda que a região então apresentava naquele momento. A gente está falando para isso aqui do início do século XXI, início dos anos 2000, a primeira década. Uhum. Então a FTC trouxe um projeto de educação superior no primeiro momento, voltado para a formação na área de humanas. Chegaram aqui os cursos de gestão, o curso de direito, logo em seguida um novo ciclo. E por isso que a gente sempre traz em nossa fala o movimento e o processo evolutivo, que tem muito a ver também com planejamento e senioridade, porque não podemos dar um passo maior do que a nossa perna alcança, né? Isso a gente aprende na vida. Então a FTC traz um projeto de gestão na área de humanas, traz um projeto com as engenharias, logo em seguida um passo que requer muita maturidade, traz cursos da área da saúde. Tá? Então hoje é um portfólio em que a gente já formou aí alguns milhares de profissionais na área da saúde, que trabalham em toda a região, que já evoluíram, que já fizeram mestrado, que já fizeram doutorado, que já abriram suas clínicas, enfim, que já empreenderam também. Então, enfermagem, na fisioterapia, na odontologia, na medicina veterinária, na farmácia, na biomedicina. Sim. Né? E para coroar toda essa estrutura, a gente sempre teve como projeto, se deu dessa forma em Salvador. A medicina é um projeto, vocês vão ver com o doutor Lino, que tem experiência de 30 anos como médico, doutor, pesquisador, atua efetivamente na área da endocrinologia. A medicina é um projeto que tem uma complexidade enorme, por toda a sinergia do que envolve a operação, a interação com os equipamentos públicos da área da saúde, a interação com a comunidade, a estratégia de ensino-aprendizagem, que é diferente do que a gente vê normalmente operando nos outros cursos. Então, partir dessa maturidade com a área da saúde, com a enfermagem, com os profissionais que nós já temos na casa, é que a FTC teve a ousadia relacionada ao compromisso que tem com a região, que é o de desenvolvimento. de contribuir com a formação de capital humano aqui na região de Itabuna, de Ilhéus, e que a FTC traz então a medicina, num processo que por si só ele é bem distinto. Hoje existem duas vias possíveis para que uma instituição de ensino superior possa abrir um curso de medicina. Existe a via do Mais Médicos, que é o edital de chamamento, né, dentro do contexto, e há uma outra via em que a gente se submete a um processo de avaliação do Ministério da Educação. Um processo que leva 18 meses, Kátia, para você ter ideia de avaliação. E a FTC, de forma brilhante, com toda a sua história, com toda a sua experiência, e por isso mesmo eu falava que 22 anos não são 22 dias, né? O selo de credibilidade, aquilo que nós fazemos, está atestado no nosso dia a dia. A FTC teve por ousadia submeter ao Ministério da Educação um projeto na área de medicina, ou seja, é apresentada uma proposta, essa proposta é criticada em Brasília, é avaliada, segue por INEP, Instituto Nacional de Pesquisa, Anísio Teixeira, que manda a comissão de especialistas médicos para fazer a avaliação. Esses médicos vêm até aqui, se surpreendem com o projeto, se surpreendem com a infraestrutura, vê um corpo docente liderado por Dr. Lino e por Dr. Eric Ettinger, de primeiríssima qualidade, atribui o conceito máximo, retorna ao Conselho Nacional de Saúde, ou seja, é um projeto que só vem coroar um ciclo, né? E se a gente fosse fazer até uma certa analogia, né? Se a maioridade está entre os 18 ou os 21, bem, aos 22 anos de idade a instituição prova a sua maioridade e traz um projeto da envergadura de medicina, que é o curso de graduação em medicina, para Itabuna, né? Com investimento altíssimo na região, e a gente compreendeu que a medicina, ela testa a maioridade, a senioridade institucional. Nesse movimento todo, um processo evolutivo. Então, nós não estamos virando uma página, estamos mudando de nível. Estamos colocando a faculdade num outro momento e buscando sempre a excelência, por isso trazemos a palavra excelência para o nosso nome, para a nossa faculdade, e não podia ser diferente. A faculdade de excelência, o NEX. Vamos levar medicina para o interior da Bahia. Já tínhamos em Salvador, fomos para Feira de Santana.
Uma região muito importante, pois é, né, que é o sul da Bahia.
Pois é, projetos liderados pelo Dr. Lino e agora para o sul da Bahia. Vamos para o sudoeste, já. Mas no sul da Bahia é o momento em que a gente está trazendo e lançando com essa mudança de marca. Então, a UniFTC hoje é o NEX. A UniFTC hoje é o NEX e traz medicina para a região de saúde que nós estamos hoje.
E seja muito bem-vinda ao NEX com esse curso de medicina. Parabéns mesmo à rede UniFTC. Mas a gente vai falar sobre isso já, logo após o intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos continuar aqui a nossa entrevista do dia, tá? Nós estamos aqui com a equipe da UNEX, que é a Faculdade de Excelência, recebendo o professor Kaminski Melo, diretor da unidade UNEX Itabuna, o Ian Marque Damasceno, vice-presidente de Relações Institucionais, Dr. Lino Cieiro, gestor do curso de medicina da UNEX, Rede UniFTC. Inclusive, vamos conversar aqui um pouco com o Dr. Lino, ele que é médico já há 30 ou pouco mais de 30 anos, né, na área de medicina, realmente é um profissional de medicina que está sempre pronto para ajudar e contribuir na formação de outros médicos, e por isso ele está à frente aí desse curso de medicina da UNEX. Seja bem-vindo novamente, viu, professor Dr. Lino? A gente estava conversando aqui há pouco, né, fora do ar, sobre essa formação do médico. E o senhor já está acostumado a lidar com isso, né? O senhor dirigiu um grande hospital no Rio de Janeiro. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância de da instalação de um curso de medicina na região como essa, do sul da Bahia. Porque, gente, eu imagino que não é só falar, abrir o curso e pronto, não. Tem toda uma estrutura, todo um investimento, não é isso, professor?
Exato. Na verdade, primeiro tem que amar o que a gente se propõe a fazer. E nesses 30 anos, Eu fiz a endocrinologia, me formei em endocrinologista, com mestrado, doutorado. Fui para a área de gestão pública, então, como a gente conversou, dirigi um grande hospital, um hospital de mais de 400 leitos no Rio de Janeiro, um hospital de porta aberta, que a gente diz, com emergência muito movimentada, com toda a complexidade que é o Rio de Janeiro, principalmente relacionado à violência. E fui convidado, há 15 anos atrás, a coordenar um curso de medicina no Rio de Janeiro. E aí veio toda a responsabilidade da formação do médico. E eu internalizei isso e realmente virou o meu grande motivo de viver dentro da medicina é a formação. Já com a experiência, obviamente, do consultório, do ambulatório, com a experiência da ponta, que é a emergência, com a emergência de saber o que o aluno de medicina precisa para a formação. Isso foi muito importante, muitas decisões eu tomei baseado em tudo que eu já passei na vida de gestão. E tento agora, como gestor, coordenador dos cursos de medicina da rede, levar isso para dentro de um projeto pedagógico que obviamente foi feito regionalizado, foi feito a várias mãos, foi feito com várias pessoas, para que a gente transformasse esse curso num curso para que a gente formasse médicos de excelência. Então, é muito importante um curso numa região. A medicina, como o professor Ian falou, é um curso totalmente diferente de todos os outros, pela complexidade, pelas inúmeras interações que temos que fazer, e principalmente com o poder público. Então, o poder público está muito presente dentro do curso de medicina, principalmente nos campos de prática. A gente precisa de campo de prática, de vivência prática. É claro que dentro da universidade a gente tem muita prática para sensibilizar esse aluno e preparar esse aluno em ambiente mais protegido, mas em algum momento do curso ele utiliza a rede de saúde.
Inclusive, o Marcos tem até uma pergunta sobre isso, né, Marcos?
Perguntar ao doutor Lino Cieiro com relação a esse novo curso de medicina da UNEX, que está chegando a Itabuna, com as instituições de saúde da rede pública aqui de Ilhéus, Itabuna e região.
Nós tivemos uma preparação, existe uma preparação para que o curso seja aprovado. Então, nós tivemos uma interação muito grande com município de Itabuna, com a região, e todos os equipamentos de saúde foram disponibilizados para que a gente pudesse, ao longo do curso, primeiramente para a gente apresentar ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação entender que nessa região existem equipamentos de saúde e uma rede de saúde primária, que são as unidades básicas, suficientes e com uma qualidade para que o aluno aprenda, para que o aluno possa entender e possa ter a sua formação. E o Ministério da Educação deu o aval para que a gente iniciasse o curso. No momento que a gente inicia o curso, as negociações e as conversas continuam, e aí é uma grande parceria. Então, o poder público nos ofertando os cenários de prática e a academia ofertando a expertise que tem na formação profissional, na melhoria desses equipamentos de saúde, trazendo qualidade, movimentação, profissionais especializados, professores universitários que possam trabalhar para a população. Nós temos numa proposta a formação, a criação de uma policlínica de especialidade para atender a população gratuitamente, dentro da rede de referência, contra-referência, com o SUS, com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, vai ser uma via, que a gente fala, uma via de mão dupla mesmo. A universidade entrando dentro do poder público, levando assistência e levando educação e levando qualidade no atendimento, e a rede pública ofertando seus espaços.
Okay. Inclusive, né, Marcos, o prefeito de Itabuna, quando esteve aqui o ano passado, o Augusto Castro, ele ainda comentou sobre isso, né?
Verdade.
Da importância da chegada desse curso de medicina em Itabuna, que ia contribuir muito com a rede pública, né, com o SUS, né, gente? É muito importante isso. E ele fez esses comentários aqui, ele deu em primeira mão, se não me engano, na época, né, que já estava tudo ok e tal. Aí eu, professor Kaminski, essa novidade, aí pronto. E hoje vocês estão sabendo detalhes, né, sobre a UNEX em Itabuna. Deixa eu mandar um abraço aqui, viu, gente, para ele que está nos acompanhando pela internet. É o vice-presidente de operações e reitor da UniFTC Salvador, é o professor Cristiano Lobo, que é o nosso amigo, parceiro já há muitos anos. Está sempre ligado aqui no Jornal do Meio Dia, ele sempre acompanha a gente, viu, pela internet. Quem está com ele é o André Portnoy, não é isso, professor Kaminski? Tá, ele está junto com o Cristiano Lobo lá em Salvador. Mas eu consegui um áudio do professor Cristiano Lobo. Se você solta para nós, por gentileza, Marcos Bezerra.
Vamos ouvi-lo, então.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos e ouvintes do Jornal do Meio Dia. É sempre um prazer falar neste programa de grande audiência em Ilhéus, Itabuna, para todos os ouvintes da Gabriela FM. Quero cumprimentar os professores Yamark Damasceno, Lino Ciero e Kaminski Solodovski e compartilhar com vocês dessa emoção, dessa felicidade da implantação do curso de medicina da UNEX em Itabuna. Na certeza que este projeto contribuirá para o desenvolvimento dessa região e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Receba o meu abraço, com voto de sucesso, saúde e paz a todos. Muito obrigado.
Pronto. Tá, eu sempre faço essa surpresa pro professor Kaminski aqui. Né, professor?
Com certeza.
Obrigada, viu, professor Cristiano Lobo? Um abraço para você, para toda a sua equipe aí em Salvador. E mandar um abraço também para o pessoal lá da UniFTC em Salvador, né, que está sempre em contato com a gente. Tem a Thaisa, tem o Sidney, que também está sempre em contato comigo. E estão aqui hoje o Victor, que é da assessoria de comunicação, a Josenara, que é do marketing, não é, Josenara? Sejam bem-vindos, viu? Obrigada também pela parceria. O Victor está sempre nos ajudando aí com muitas informações. Voltando a falar aqui sobre o curso UNEX Itabuna, curso de medicina. Professor Kaminski, eu gostaria que o senhor falasse quando é que vai ter o primeiro vestibular, já está próximo, né? As inscrições estão abertas, não é isso, professor Kaminski?
Isso, nós teremos agora o nosso primeiro vestibular, ele será feito no dia 12 de fevereiro, as inscrições estão abertas, e nós temos dentro do site UNEX, né, .edu.br, nós estamos tendo, pessoas podem fazer inscrição tanto para o vestibular tradicional, como nota do Enem, como segunda graduação. E temos aí uma procura muito grande e com certeza teremos aí alunos muito empenhados, dedicados com essa equipe médica toda que vai atuar diretamente. E é importante só falar, Kátia, da parceria que a MURC teve nesse processo de implantação do curso de medicina.
Que bacana.
Através do nosso amigo Luciano, diretor executivo, e todos os prefeitos ligados à MURC, todos os secretários de saúde desses municípios ligados à MURC e todos os secretários de educação dos municípios ligados à MURC. E todos esses, se eu não me engano, são 44 cidades ligadas à MURC e nós temos uma parceria com todos esses municípios, com todos esses prefeitos, todos os hospitais. Então nós teremos um campo de estágio, de formação médica muito ampla, que é o desejo para a gente até suprir, né, as dificuldades que determinadas cidades têm nesses segmentos. Então vai nosso abraço a todos, agradecimento e um grande abraço, Cristiano, tá? Precisa fazer uma visita aqui.
Tá,
Portnoy, um abração, meu amigo.
Já intimei, viu? Pedi a ele que viesse o mais rápido possível pra gente fazer uma entrevista bacana aqui. Viu, Victor? Já prepara a pauta. O professor, eu gostaria de falar com o Ian Mark, porque em breve vamos ter muitas novidades aqui no Jornal do Meio Dia, né? Uhum. Trazer muitas informações para a população, porque esse curso de medicina chegando a Itabuna, obviamente, vai ser muito importante literalmente na área da saúde, né, Iamac? Aquilo que a gente estava conversando nos então, bastidores.
Kátia, já trazendo algumas das novidades daquilo que a gente planeja em termos acadêmicos, né? A gente tem um compromisso com o desenvolvimento da região. A nossa proposta da rede UniFTC e agora da UniFTC Itabuna, que é o Nex, né, ficou com proposta da formação de capital humano de altíssima qualidade. E por isso mesmo a gente tem trazido e reforçado que excelência para a gente é uma questão de estratégia, é uma questão de objetivo e algo que a gente busca alcançar permanentemente. Por isso mesmo, qualquer que seja o projeto de educação superior, ele precisa contemplar, antes de mais nada, um bom plano, ter um bom projeto, ter um bom desenho, né? Ter claramente que tipo de competência a gente precisa desenvolver nos profissionais que deverão assumir o mercado. Tem que ter um corpo docente de qualidade e tem que ter uma infraestrutura preparada para que esse corpo docente possa executar esse plano. Então, dentro de toda a proposta acadêmica, além daquele dia a dia em que a gente já tem com a comunidade, o Nex, a UFTC, que agora passa a se chamar o Nex, vai trazer uma série de projetos de extensão, de atendimento, de esclarecimento para a comunidade. E por isso mesmo nós vamos buscar, junto à Gabriela FM, uma parceria para que a gente possa aqui estar divulgando, por que não, semanalmente, né, informações, dicas, recomendações importantes para a população em tudo aquilo que gravite na área da saúde, seja através dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos fisioterapeutas, mas que a gente sempre possa contribuir cada vez mais com a qualidade da nossa saúde da população.
Que eu acredito que a informação de qualidade nunca é demais,
nunca é demais, né?
Deixa eu aproveitar e falar com o doutor Lino aqui sobre esse corpo docente, né? O senhor, doutor Lino, é o gestor do curso de medicina da UNEX, rede UniFTC. Mas lembrando que o curso de medicina em Itabuna tem o coordenador, que é o doutor Eric Ettinger Júnior, né? Que também, gente, é um grande médico, um grande profissional.
Verdade. É muito tranquilo saber que o professor Eric aceitou esse desafio. Professor Eric, um grande parceiro, uma pessoa dedicada à saúde desde a sua formação, já com cargos de gestão, já com experiência.
Foi provedor da Santa Casa.
Provedor da Santa Casa, exato. Com uma vontade muito grande e com uma veia educacional muito importante. Então o Eric preencheu todos os requisitos. Temos conversado muito, tenho muita confiança e muita alegria de estar trabalhando com ele. Trata de um profissional querido e que vai abraçar essa causa com muito afinco. Só agradecer ao professor Eric o aceite e desejar toda a sorte para ele. E também queria mandar um abraço para o meu amigo Cristiano e meu amigo Portnoy. Saudade de vocês.
Bem, eu gostaria de agradecer aqui a participação do Ian Marque e da Maceno aqui no nosso estúdio, na Gabriela FM, no Jornal do Meio Dia, o professor Kaminski Melo, o doutor Lino Cieiro, mas eu tenho certeza que tem muita gente curiosa, querendo mais informações, pode ficar tranquilo, viu? A gente vai fazer mais entrevista, sexta-feira já está intimado para estar aqui conosco, professor Kaminski, para a gente falar um pouco mais, tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes e parabenizar, viu? Parabenizar a rede UniFTC, a UNEX, a Itabuna. Esse curso de medicina é de suma importância para o sul da Bahia. Parabéns mesmo, tenho certeza que muitas pessoas que têm vontade de fazer um curso de medicina agora tá mais esperançosa, né? Parabéns mesmo a todos vocês da rede.
Muito obrigado, Gabriela, essa oportunidade, somos parceiros cada vez mais e eu quero só dar uma ressalva aqui no sentido que, além de medicina, nós temos mais 13 cursos superiores de qualidade, de excelência, né? E que convidar a todos vocês ouvintes que venha para a melhor instituição de ensino do sul da Bahia, que vocês têm certeza, é a UNEX. Com certeza.
Professor Kaminski, lembrando que o campus da UniFTC, né, UNEX, ali na Praça José Basto, continua ali com diversos cursos e o curso de medicina ganhou um campus especial, não é isso?
Na realidade, nós temos hoje 4 campus espalhados na cidade. Nós temos o campus sede, ali no José Bastos, temos o campus 2, que é próximo, temos o Campus Clínicas, que é na Cinquentenário, perto da Praça do Ó, e agora temos esse campus que nós faremos ali, o nosso Campus Saúde. Teremos o prédio da medicina, o curso da medicina e mais 8 cursos superiores que a gente oferta de saúde.
Enfermagem.
Então, nós teremos biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia. São vários cursos e é um que teremos nesse Campo Saúde, próximo a mais de 2 mil alunos estudando diariamente aí nesse Campo Saúde.
Ali na JS Pinheiro, né?
Isso, na JS Pinheiro, isso mesmo. Já está todo lá, o Nexa lá na porta, já estamos com toda a nossa identificação visual e estamos aguardando aí. Estamos com os vestibulares abertos de todos os nossos cursos, e exclusivo da medicina agora no dia 12, e contamos aí com apoio, igual o Lino falou, em março, iniciando o nosso curso de medicina, o NEX, no sul da Bahia, o melhor do sul da Bahia.
Bacana! Ian, faça suas colocações finais, por favor. Ó, já tô chamando de Ian, é Ian Marques. É porque tem uns amigos que chamam ele de Ian, mas os familiares chamam ele de Ian Marques, não é Ian Marques?
Não vou, velho tabu, né? Mas, Kátia, Marcos Bezerra, agradecer aqui toda a atenção que a Gabriela FM está tendo conosco, os ouvintes estão dando essa oportunidade para que a gente possa trazer não só essa novidade, como também esclarecer algum desses pontos. A nossa evolução não para por aqui. A evolução não para pela mudança de marca, não para pela chegada do curso de medicina. O nosso compromisso é com o desenvolvimento da região. Nosso compromisso é estar promovendo condições para que inovação, empreendedorismo, formação de capital humano continue de forma sólida. Sabemos o quanto isso é importante e relevante para o que é. Então é uma mudança de marca. O UniFTC Itabuna passa a se chamar UNEX. Com o UNEX, a chegada do curso de graduação em medicina. Mas desde já adianto que o nosso processo evolutivo não para. Né? Depois de todo esse pós-pandemia, a gente vai voltar com atendimento à comunidade muito forte, um relacionamento de atendimento nas mais diversas áreas, seja no núcleo de práticas jurídicas, seja nas atividades que envolvem os cursos da área da saúde, seja no nosso escritório de modelo de negócio. Devemos voltar aí com a perspectiva de um projeto, já é só uma novidade, Kátia, a gente está anunciando, tá? Olha. Mas um projeto de mestrado em rede na área do direito.
Olha!
Tá? A gente deve estar trazendo aqui para Itabuna também.
E o curso de direito da UniFTC é muito famoso.
Hoje é o principal curso de toda a região. É o principal curso da região, tem formado importantes profissionais da área e juristas já renomados pelo Brasil afora, o que muito nos honra, né? Dentro desse contexto. Então a gente vem trabalhando a perspectiva da criação de um mestrado na região para o curso de direito e mais para frente com a medicina ainda usando com outros projetos importantes de atendimento à população, de uma parceria com o poder público na oferta de residência médica. Enfim, nosso movimento continua, o processo evolutivo também ele vai permanecer. Então, mais uma vez, somos gratos à atenção à Gabriela FM. Diz que foi muito bacana estar participando do Jornal do Meio Dia.
Voltem mais vezes, viu? Já estão convidados. Professor Kaminski, que já está escalado para sexta-feira, eu estou falando ao vivo, que aí ele não vai fugir, né, gente? Qualquer coisa, vocês ligam lá na UNEX para reclamar. Agradecer também ao Dr. Lino, primeira vez aqui no Jornal do Meio Dia conosco, né? Ele que está à frente do curso de medicina da rede UniFTC, essa novidade agora, o curso de medicina em Itabuna. Obrigada, viu? E parabéns novamente, Dr. Lino.
Eu que agradeço, Kátia, um programa ótimo, um programa leve, um programa muito bom de participar. Eu só tenho a agradecer a todos e expectativa é grande, Kátia, expectativa é grande para o nosso primeiro vestibular, agora no dia 12, as inscrições terminam no dia 7 e esperar que os nossos alunos, nossos 64 primeiros alunos possam transformar e realmente formar a primeira turma de médicos de excelência, que é o nosso desejo. Muito obrigado e estamos à disposição para qualquer necessidade de voltar aqui.
Que bacana, viu? Muito obrigada. Agradecer também ao professor Cristiano Lobo, que informa, viu, professor Kaminski, que vocês da rede UniFTC, ele agradece aos parceiros, né, Governo do Estado, Policlínica Regional, os gestores municipais, né, da região, obviamente, como o senhor acabou de falar, professor Kaminski, em especial aí o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, tá? A secretária de saúde de Itabuna, doutora Lívia Mendes, e também a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Aproveitar, mandar um abraço para o provedor, o doutor Valdés, Francisco Valdés, tá? E todos os médicos, né, que realmente a Santa Casa de Misericórdia tem um papel muito importante, não só em Itabuna, mas na região, né? Assim como esse curso de medicina também, viu, gente? Parabéns mesmo. Sexta-feira vamos ter mais novidades aqui sobre isso, não é, Marcos Bezerra?
Verdade, Cátia, é isso aí. Agradecer ao professor Kaminski Mello, ao professor Yamark Damasceno e ao doutor Lino Cieiro aí por esse curso UniFTC, agora o Nex.
O Nex, exatamente. Obrigada, viu? Um abraço para todos vocês. Obrigado. Bem, a gente vai rapidamente aqui para a última notícia, tá, do programa, porque vamos ter que finalizar pontualmente já 1 PM. Marcos Bezerra, Petrobras anuncia alta de 7,46% em preços de venda da gasolina e distribuidoras.
É isso, a Petrobras anunciou aumento da gasolina a partir desta quarta-feira, né? A partir de amanhã, o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. O aumento de 23 centavos por litro equivale a um reajuste de 7,46%. Esse é o primeiro aumento de preços no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a direção da companhia, vale lembrar, ainda não foi trocada pelo novo governo e a direção continua a mesma desde o fim do ano passado. Jean-Paul Prats, indicado para a presidência da Petrobras, ainda está no processo de análise de currículo. Mantendo a estratégia de mencionar o impacto nos preços, a estatal diz que o valor sob a responsabilidade da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. A Petrobras diz que o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos preços com o mercado. A estatal lembra ainda que não há repasse imediato para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, Kátia.
Pois é, a gente espera, né, que o cartel aí não comece a repassar logo, isso, né, os valores. Recentemente em Ilhéus nós tivemos fiscalizações, né, por conta disso aí que já estavam repassando antes mesmo da hora do verdadeiro aumento aí do combustível. Enfim. Bem, gente, 1 PM, vamos ter que encerrar a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de janeiro. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quarta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda é a rede Supermoda com duas lojas na Marquês de Paranaguá. Supermoda e Omara Calçados, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E rede UniFTC. Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. E agora com a Unex Itabuna, Faculdade de Excelência, concurso de medicina. Isso. Bem, boa tarde para você, Marcos, a todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.